Olá, Diniz, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Diniz, como é que está a apuração de votos na eleição do Cismar, hein?
Pois é. A campanha transcorreu bastante longe do público, né? Ela ocorreu lá entre os servidores. Foi até uma campanha bem mais silenciosa do que eu imaginava, pelo menos para quem não está lá na prefeitura, para quem não está
no dia a dia,
diversos órgãos, né? Nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Maringá. Então, eu até imaginava uma eleição um pouco mais tranquila. Nós temos, são quatro chapas que estão concorrendo nessa disputa. Mas, olha, a apuração desfez toda aquela calmaria da campanha, pelo menos para quem está fora. Porque há uma expectativa muito grande com relação à apuração dos votos, que ainda não terminou. A contagem dos votos, ela deveria ter começado por volta de 20, 21 horas, mas ela começou por volta de 23 horas. Os trabalhos ocorreram e aconteceram durante toda a noite, só foram encerrados às 8h30 da manhã, sendo que neste momento está havendo uma reunião com a comissão eleitoral e as chapas para decidir o que fazer com 8 urnas, o que dá mais ou menos uns 500 votos. Essas urnas foram impugnadas e a decisão agora é se mantém a impugnação ou se faz a contagem dos votos. A parcial que nós temos dos votos é a seguinte: a chapa 1, ela recebeu 865 votos até agora. A chapa 2, 832 votos. A chapa 3, 197 votos. E a chapa 4, 696 votos. Nós temos, mais uma vez publicado na coluna no site da CBN, aqui quem são os presidentes e vices de cada uma dessas chapas. O que que acontece? Se fosse valer esse resultado, nós teríamos um segundo turno no dia 21 e 22 de outubro entre a chapa 1, no rumo certo, que tem como presidente a Iraides Batistone, e a chapa 2, Sindicato é para Lutar, que tem como presidente Priscila Guedes da Luz. Agora, o pessoal está nesse momento decidindo o que faz com essas urnas. Se conta os votos ou elas permanecem impugnadas, uma decisão que, ao que ouvi falar, se aproxima de um consenso para a contagem dos votos.
Por que elas foram impugnadas?
Não tenho as razões. Tentei saber as razões da impugnação, mas o que que acontece? Tem a comissão eleitoral e as chapas representadas na apuração. Se houve impugnação, num primeiro momento houve consenso para que isso ocorresse, né? Portanto, elas não foram contadas. E neste momento a discussão esses votos serão contados ou não serão contados. À tarde, vamos ver se a gente consegue trazer o resultado ou mais algumas informações sobre esta eleição emocionante no Cismar, contrariando aquilo que ocorreu durante a campanha.
Tá certo. Diniz, ontem você falou sobre a questão lá da Receita Estadual, da crise na Receita Estadual, né? Tem novidades?
Olha, na verdade, sim. Algo que, de fato, ontem eu não tinha ideia se já havia acontecido ou não na história do Estado alguma coisa semelhante, e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná divulgou uma nota oficial em que o primeiro item é justamente esse. É a primeira vez na história que mais de 75% dos ocupantes de cargos de direção da Receita Estadual, 54 auditores fiscais ao todo, pedem, ao mesmo tempo, exoneração dos seus cargos. São cargos de confiança que eles ocupavam, inclusive alguns delegados regionais da Receita Estadual. Algo realmente impressionante, e essa nota foi motivada justamente em razão da nota que a Secretaria de Fazenda divulgou e também algumas medidas que a Secretaria tomou. Dentre elas, solicitação de força policial relacionada ao trabalho dos auditores, o que realmente causou um mal-estar muito grande, já que os auditores continuam trabalhando, e reiteram isso nessa nota, até que os seus cargos sejam preenchidos. E outra, isso também está na nota que eles distribuíram, que é sintomática e preocupante, diz aqui a nota, a decisão do secretário de entregar o controle dos dados a uma empresa privada. Esse controle que era exercido pela gestão da tecnologia da informação, né, que era exercida pela Receita Estadual e que, segundo a nota do sindicato, agora estariam sendo passados esses dados estratégicos e sigilosos de contribuintes e cidadãos paranaenses para uma empresa terceirizada. Portanto, um impasse de grandes dimensões na Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, havendo aí um confronto, um enfrentamento dos servidores do Estado com o secretário de Fazenda, Renê Garcia Júnior.
E deve tomar uma proporção maior ainda, né? Porque se a questão aí também trata de dados sigilosos...
Bem, é uma situação inusitada, não sei o alcance
do que
houve. O governador
vai ter que
Na verdade, ficou uma situação difícil para o governador, tendo em vista que a decisão que envolve esse movimento é de uma ampla maioria, como eu disse ontem, quase 80% dos servidores com cargo em confiança na Receita Estadual se manifestaram contra o secretário, inclusive com esta nota divulgada ontem, com vários outros pontos aqui, até a nota está publicada na íntegra, na coluna, no site da CBN, e ela é tão extensa e tão profunda que eu não tenho condições de abordar todos os seus pontos. Mas é uma nota com 8 pontos importantes que os auditores, que o Sindicato dos Auditores Fiscais do Paraná está divulgando.
Tá certo. Bom, tem uma nova proposta aí de reforma tributária?
Bom, nós sabemos que está em discussão no Senado uma reforma tributária. Nós temos o economista paranaense, o Luiz Carlos Rauli, lutando muito pela sua proposta, que foi apresentada e que ele relatou, inclusive, quando era deputado federal na legislatura, no mandato anterior. O que acontece é que agora os partidos de oposição ao governo, o PT, PCdoB, PSOL, PDT e PSB e a Rede, lançaram na terça-feira, ontem, portanto, uma proposta de reforma tributária que eles consideram justa, solidária e sustentável. Ele é diferente da proposta defendida pelo governo, a PEC 45, e aqui, nessa proposta, que a minoria sugere, ela prevê a taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos, artigos de luxo, heranças e a apresentação de uma nova tabela de imposto de renda com várias faixas de renda e de incidência de alíquotas. A proposta é um contraponto a esta proposta do governo que está em debate no Senado. Eu trago, recebi essa informação do deputado federal Enio Verri, e eu publico a íntegra daquilo que eles estão propondo também, está na coluna O Assunto é Política, no site da CBN.
Tá certo. E você tem informações sobre as universidades estaduais do Paraná, né? Elas estão bem ranqueadas na questão de inovação?
Exato. O governo distribuiu uma nota falando que as universidades do Paraná apareceram em um ranking universitário da Folha de São Paulo, que foi divulgado na segunda-feira. Foram avaliadas 196 universidades brasileiras públicas e privadas, de acordo com indicadores de inovação. Conta muito aqui para a questão da inovação, aquilo que é a internacionalização, o ensino, mercado e as pesquisas. As universidades do Paraná apareceram entre as 60 instituições melhores, que possuem mais patentes solicitadas e artigos em colaboração com o setor produtivo. O Paraná possui 6 agências e núcleos integrados a essas universidades estaduais e que fazem parte desse trabalho aí, principalmente do registro de patentes e marcas que as universidades vêm fazendo. Uma das patentes concedidas, destaquei aqui para falar, agora em 2019, foi um biocurativo com propriedades terapêuticas que foi apresentado aí pela UEM. É um biocurativo para tratamento de queimaduras em primeiro, segundo e terceiro graus. Portanto, está aí a nossa universidade aparecendo. Ela ficou em nono lugar no Paraná entre as universidades, a UEM, nesse ranking da Folha de São Paulo.
Tá certo. Mais algum destaque?
Bom, temos outras informações interessantes. Uma de jovens que ajudaram a uma revitalização do Salão Comunitário de Jardim Quebec, também está na coluna. E a gente sempre fala de coisa ruim, né, do Hospital Universitário. Eu queria destacar e porque eu considero isso uma política pública importante, de alcance social, que é a Semana da Criança no Hospital Universitário de Maringá. Uma programação muito bem feita, muito bem elaborada, e estou destacando aqui porque é um esforço da equipe do hospital no sentido do acolhimento às crianças e apresentar alguma coisa interessante, boa, lá no hospital. O tema é Crianças em Cena, entre letras, pincéis e tintas. Muito legal.
Que legal. Tá certo. Obrigada, hein, Diniz.
Até a tarde, então, Luciana. Até voltamos a falar. Vamos ver se já vamos ter algum resultado com relação à eleição do Cismar.